Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ingrid. Já quero começar perguntando para o Ricardo como que se pronuncia o sobrenome dele, Bulhosa ou Bulhosa? Seu microfone está desligado, Ricardo.
Bom dia, pessoal. A Ingrid sabe, é bolhosa.
Aí, Bulhosa. Bom dia a vocês, muito obrigado pela participação.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ingrid.
Bom dia, pessoal.
Bom, eu quero começar a nossa entrevista, perguntando justamente sobre esse atual cenário, né, de queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Vemos muitas informações desencontradas, muitas desinformações, muitas vezes estimuladas. Então, eu quero começar perguntando para você justamente até que ponto essas queimadas são normais, né, nessa época do ano, e até que ponto essas queimadas podem ser criminosas? Primeiro, a Ingrid.
Então, pessoal, a questão é o seguinte: a história da queimada, quando está ocorrendo, o fogo, ele não é o vilão, né? O fogo é um amigo do homem há milênios, né? Milhões de anos. E a forma como se usa o fogo é que é o problema. E quando a gente, ninguém gosta, ninguém fica feliz de ver o que está acontecendo. Esses mais de 111 mil focos de incêndio no Brasil esse ano, né? Então, mas a gente está vendo a consequência, né? O fogo queimando, animais fugindo, patrimônio nacional sendo destruído, né? Nossa riqueza, a grande riqueza do Brasil é a sua biodiversidade, né? Não consegue enxergar isso, e nosso patrimônio sendo destruído, ninguém gosta de ver isso. Mas essa é a consequência, a gente tem que pensar o que está por detrás do fogo, né? O que leva a esse fogo. E aí é uma história longa. Né? Aí a gente tem que pensar desde os ciclos naturais e das ações do homem. Né? Então, agora a gente está com fogo acontecendo. Se ele é de origem criminosa ou não, eu, Ingrid, não tenho como dizer. Né? Eu não estou ali, não vi, não tenho prova nenhuma. O que acontece é que o fogo natural, geralmente, quando ele ocorre, em alguns ecossistemas, como o Cerrado, ele é natural fogo, mas quando ele ocorre, geralmente, é com os raios que vêm antes da chuva, né? A natureza é sábia nisso. Então queima, porque o fogo é importante no ecossistema, e logo depois vem a chuva. Fogo nessa extensão é difícil imaginar como natural. Agora, na Amazônia, o fogo não é natural, né? Então a floresta amazônica é uma floresta úmida. É uma floresta que ela depende dessa grande umidade para existir. E o que é interessante é que a umidade da Amazônia é ela, a própria floresta que gera a umidade. Então, ela, o ciclo, né, da água na Amazônia, a floresta absorve a água do solo, dos rios, evapora, né, pelas suas folhas e forma nuvens, que uma parte cai na própria Amazônia, tanto tem lugares na Amazônia que chove todo dia. E uma parte dessas nuvens sobem e vem chover no sudeste, até no norte da Argentina, no centro-oeste. Então, o ciclo de chuvas no Brasil depende muito da Amazônia. Então, na Amazônia, não é que ocorra fogo natural, porque é uma floresta úmida, diferente do Cerrado do Pantanal, que tem períodos grandes de estiagem, né? Agora, o que que acontece? Na Amazônia, o incêndio, aí sim, ele é causado pelo homem e ele vem depois do desmatamento. Então, quando a gente vê os focos de incêndio, a gente sabe que antes daquele incêndio houve o desmatamento para retirada da madeira, para ocupação do território. E grande parte desse desmatamento é, aliás, a maioria, né, a grande maioria desse desmatamento é ilegal e grande parte em terra pública. Então, quem é patriota, quem ama o Brasil, não pode de jeito nenhum achar bom ter gente roubando, né, o patrimônio brasileiro. É invasão de terra pública, grilagem escancarada de terra pública. Então, se vai lá, se corta as árvores para vender a madeira, e depois que está cortada a floresta, se coloca fogo para queimar os tocos, queimar o que ficou, para ocupar o território. Então, o fogo na Amazônia, ele ocorre depois do desmatamento. Então, é uma desapropriação de patrimônio público, patrimônio nosso, né? Tanto a questão territorial da terra, que grande parte é terra pública, como a questão do patrimônio natural, né? A Amazônia é um patrimônio nacional, está na nossa Constituição, no artigo 225, né? Um patrimônio da população brasileira, é uma riqueza de biodiversidade que está ali sendo desapropriada. Nós estamos perdendo toda essa riqueza de uma forma criminosa. Então, as queimadas na Amazônia são nitidamente criminosas, né? E tudo isso a gente... passar um pouquinho para o Bulhosa, né? Depois eu continuo, a gente tem que pensar justamente na origem, o que que leva a esse fogo, né? E quais as consequências dele. Então, passo a bola na frente, senão eu fico aqui falando e não paro mais.
Ricardo?
Ah, bom, depois que da fala da Ingrid, acho que ela resumiu bem, bastante, né? E muito bem, a questão do fogo, né, nos diferentes biomas brasileiros. Mas, realmente, falando mais especificamente do Pantanal, né, como a Ingrid até falou, o fogo no Pantanal, como tem influência do cerrado, tem muita coisa da vegetação de cerrado, existem plantas que dependem do fogo para o processo de dispersão, de quebra de dormência, né? Porém, existe a época do fogo, como a Ingrid falou, né? No Cerrado, eu até já presenciei pessoalmente esse fenômeno, né? De início de um fogo provocado por um relâmpago, mas como foi colocado, logo depois vem a chuva e tem a chance de apagar esse fogo. No caso agora atual, no Pantanal, por exemplo, onde nós já temos mais de 20%, quase 20% da área do bioma queimado, esse fogo não seria a melhor época de estar acontecendo, né? E provavelmente não acontece na seca, quando exatamente a seca, não tem chuvas, né, que provoquem raios, relâmpagos que vão iniciar o fogo. Então, muito provavelmente, existe uma chance muito grande que esse fogo que está ocorrendo são de causas humanas, né? Para utilizado tradicionalmente pelo pantaneiro para o manejo do pasto, né? Para preparar, melhorar a qualidade do pasto. Porém, faz 2 anos que o Pantanal está passando por um período de seca muito forte, né? Pessoas que eu conheço lá na região de Poconé têm me informado, todo ano eu ligo para eles para perguntar sobre como é que foi encher o campo, e o meu ex-assistente de campo fala: não, Ricardo, olha, aqui não chegou água, está seco, está bem seco. Então, e o pantaneiro sabe qual seria o período melhor de queima, né? Só que ainda tem esse comportamento de provocar fogo para espalhar, melhorar a qualidade da pastagem. Porém, né, quando está tão seco assim, 2 anos sem um nível de inundação suficiente para manter a umidade no local, acaba criando muito material combustível. E, geralmente, eles não vão conseguir controlar essa queimada, né? E tradicionalmente, assim, tem esse costume das pessoas colocarem fogo. Não só na pastagem, mas às vezes vai queimar um lixo, ou vai tirar mel de alguma árvore da região e usa o fogo para fazer isso. Como a Ingrid estava falando, o fogo é um parceiro do homem, né? Há milhares de anos, né? Com o domínio do fogo, o homem conseguiu ocupar. E aí começamos a entrar sobre essa questão que a Ingrid estava falando sobre o porquê utilizar o fogo e como isso é uma ferramenta, né, dentro de um processo de ocupação do solo e dentro de um processo também de econômico, de como as pessoas convivem com o ambiente e tem um modo de vida, de pensar sobre a questão de consumo, está envolvido nessa questão também, né? E como a Ingrid falou, ainda lembrando sobre a importância da Amazônia para o clima do resto do país e para a América do Sul, esses rios voadores que são conhecidos, estão sendo estudados cada vez mais, entendendo um pouco mais a dinâmica desses rios, eles são importantes para manter uma umidade e até mesmo para a cheia do Pantanal. Eu acho que podemos dar sequência aí em outras questões.
Ricardo, só aproveitando esse tema dos rios voadores, né? Eu queria que vocês dois comentassem um pouco mais sobre isso e o que a mudança desses rios afeta diretamente, né, nos nossos biomas, mas também nas cidades grandes, né? Vemos mudanças até na própria São Paulo, que vimos nuvens chegando à capital paulista e em outros lugares também.
Posso falar?
Opa!
Então, aí eu acho importante isso, e antes de falar dos cisvoadores, a gente ia à origem da questão, né, dos problemas, porque agora, nesse momento de fogo, o que se pode fazer é juntar equipes e lá apagar fogo, né? Mas o fogo é a consequência. Então, vamos voltar uns passos atrás e pensar o que está levando a tudo isso. E aí a gente não pode fugir de pensar na questão das mudanças climáticas. E o que a Amazônia tem a ver com isso? O que o Brasil, como é que ele contribui nisso? A gente sabe, todo mundo vê aí na mídia, que o mundo está sofrendo esse processo de mudanças climáticas. Não é o homem, né, enquanto espécie, ele é uma espécie de sucesso no mundo, ele ocupou o mundo inteiro, assim como o vírus que está aí agora também, né? Também é um vírus que ocupou o mundo inteiro, o homem também ocupou o mundo inteiro. E nessa ação do homem, ele, no processo evolutivo de desenvolvimento humano, ele acabou mudando os ciclos naturais da Terra. Então, assim como a gente, se a gente comer muito açúcar, muito sal, beber muito álcool, a gente desequilibra o nosso organismo, nossos sistemas, que estão todos interrelacionados, sistema respiratório, endócrino, etc., e a gente fica doente, né? Então, todo excesso causa uma doença, a gente não pode romper os nossos ciclos. O planeta também é assim, você não pode romper os ciclos. E a espécie humana conseguiu romper, vem rompendo alguns desses ciclos. Então, nós temos o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, né? São vários ciclos que mantêm esse equilíbrio dinâmico. E o que que acontece? O ciclo do carbono é um dos ciclos que a humanidade vem quebrando, além de outros, é o que mais se fala. E essa ruptura do ciclo carbono é que vem causando as mudanças climáticas. O que que é isso, né? O carbono, ele está na matéria orgânica, então a gente conhece da historinha na escola, né? Aquela história de você respira, libera gás carbônico, inspira, consome oxigênio, a planta também respira, mas ela tem essa capacidade de captar o gás carbônico e transformar em oxigênio e guardar o carbono como matéria orgânica. Então, as árvores, as plantas, elas guardam carbono como matéria orgânica. E então, a floresta é um grande depositário de biomassa, de matéria orgânica, com carbono preso dentro da matéria. Né? E o homem, ele vem usando os combustíveis que o homem usa, né? Ele usa combustível fóssil, que é o quê? Era matéria orgânica com milhões de anos lá guardando carbono. Então, a gente, nossa forma de desenvolvimento, a gente usando combustível fóssil e queimando madeira, né, queimando biomassa, o que que a gente está fazendo? A gente está tirando o carbono que estava preso na matéria e liberando para o ar. E com isso, a gente rompeu o ciclo do carbono. Tem muito mais gás carbônico na atmosfera do que tinha antes, né? E esse ciclo causa as mudanças, essa mudança desses ciclos gera as mudanças climáticas, né? Aumento de temperatura, daí a gente muda todo o ciclo da água, que uma coisa está interrelacionada com a outra. Muda todo o ciclo da água, e aí o que que acontece? Por que que eu estou contando toda a historinha para chegar no fogo? Você mudando os ciclos da água, acontece que as chuvas são cada vez mais fortes, os ciclones, os furacões, cada vez mais potentes, então chove mais durante um curto período. E, ao mesmo tempo, em outro período, você tem grandes secas. Então, a gente tem muita chuva num período e secas maiores em outro período. E secas maiores propiciam um ambiente onde surge mais fogo. Então, a gente vê no mundo inteiro, né, Austrália queimando, Grécia, Estados Unidos, e cada vez os fogos são mais fortes. Então, o fogo também é uma consequência indireta das mudanças climáticas. E o Brasil com isso? Né? Então, a gente tem que pensar na origem de tudo. Né? Da onde que vem esse fogo? O Brasil, a gente vem... A nossa grande contribuição para as mudanças climáticas não é tanto da poluição industrial, né, como muitos países. A nossa grande contribuição é com as queimadas. Então, queimando biomassa, nós estamos mandando gás carbônico para prejudicar os ciclos das mudanças climáticas, certo? E aí, a Amazônia tem um papel fundamental nisso. Né? Nós falamos aí no começo dos rios voadores, que a Amazônia ela é responsável por manter um equilíbrio nesse ciclo das águas, não só na própria Amazônia, mas em toda a América Latina e no mundo. A Amazônia, ela se mantém por conta da floresta. A floresta se automantém, o solo ali é pobre. O que faz a floresta crescer são as folhas que caem e nutrem o solo, certo? Se você tirar a floresta, ali vai ser um clima seco, porque o que mantém a chuva, como eu expliquei, é a própria árvore e as próprias florestas que mantêm o ciclo de chuva. E essa chuva que chega até o centro-oeste, até o sudeste, até o norte da Argentina, é um ciclo que nós nos acostumamos a ele. A nossa agricultura depende dele, né? Então, toda a nossa forma de viver depende desses ciclos de chuva. Quando você desmata a Amazônia, queima a Amazônia, você reduz esse ciclo de chuva aqui no sudeste, a gente tem visto isso já há mais de uma década, né? Secas cada vez mais fortes no sudeste, né? E falta de água, de anos em anos a gente tem uma estiagem muito maior e aí propicia o ciclo do fogo. Então, o fogo, como tudo está interrelacionado, né, nos ecossistemas, o fogo ele é uma consequência de todo esse processo e envolvendo também a questão humana da ganância, né, que faz parte dessa nossa sociedade, as pessoas, como eu falei, os grileiros que querem ocupar território na Amazônia, expropriando, as pessoas que vão colocar fogo para limpar um pasto no Pantanal sem o controle devido, no período errado. Então, a ignorância, né, a falta de conhecimento, como vocês falaram aqui antes, a falta de conhecimento e o desrespeito, né, o desrespeito com o patrimônio que é de todos, e não é só do proprietário da terra. Então, agora a gente está lidando com a consequência. Né?
Ricardo?
Nossa, depois... Acho que a Ingrid resumiu, falou, deu uma aula sobre a questão ecológica, né, sobre o fogo e a ocupação dos espaços, dos biomas. Tenho pouca coisa a acrescentar, foi perfeita a colocação da Ingrid. Mas eu acho que, bem assim, o foco é esse mesmo, é o padrão de ocupação, de consumo que existe da sociedade atual, em que você preza, né, e prioriza a acumulação, onde cada vez mais tem que produzir para um mercado, e esse mercado, cada um de nós temos responsabilidade sobre o que acontece no Pantanal, o que acontece na Amazônia, em qualquer parte do mundo em que nós vivemos, né? O seu comportamento no seu dia a dia, de como você leva a sua vida, de como são os seus valores, acabam influenciando bastante esses impactos no ambiente. O homem, ele... Nos últimos milhares de anos, ele tem explorado cada vez mais o planeta de uma forma, ano a ano, cada vez mais insustentável, e ele tem capacidade para pôr um ponto nisso agora e fazer uma mudança de comportamento, de reavaliar o modo que a gente está ocupando espaço, explorando as outras espécies. E no caso do Pantanal, voltando à questão do Pantanal, a Ingrid falou bastante da Amazônia, mas nos últimos anos, até a questão do gado voltou a aumentar a carga, o número de cabeças de animais por lá, e que meio que desqualifica um discurso que diz que o boi seria o bombeiro do Pantanal. O boi tem um papel importante na ocupação mais recente do Pantanal, né, porque nos últimos 400 anos, 350 anos de ocupação, 250 anos de ocupação do Pantanal, o boi está aí. Então, até em termos geológicos, é recente essa presença do gado lá, mas de uma forma bastante forte, fazendo uma grande modificação. E, novamente, quem está levando o gado somos nós, né? É o homem que acaba jogando essa atividade nesses ambientes naturais. Então, a mesma coisa com relação à Amazônia, né? Porque você tem essa queimada, porque você tem essa limpeza. O primeiro processo é você limpar a área de desmatar, como a Ingrid estava falando, e queimar, e aí vem o gado. Numa pastagem que precisa de muitos insumos para você conseguir manter uma certa produtividade. Depois, com o tempo, o homem vai entrar com a agricultura num padrão talvez não tão sustentável. Então, isso eu volto assim, talvez a parte que eu poderia contribuir é nós, como espécie, nós precisamos repensar de como nós vivemos nesse mundo, que nós vivemos nesse mundo e precisamos compartilhá-lo com outras espécies.
Olha, eu estou aqui impressionado, né? Realmente uma aula da Ingrid e do Ricardo. Eu estava aqui anotando algumas coisas que vocês estavam falando e veio assim na minha mente uma fala do meu pai, né? Que a única receita da vida é o equilíbrio, é ter equilíbrio. E acredito que quando a gente perde a mão, quanto sociedade, desse equilíbrio, a gente cria uma sociedade doente. E uma sociedade doente, que é como eu acredito que nos encontramos hoje, e me coloco também, faço parte da sociedade, né, que todos nós vivemos em uma sociedade doente. E quando a gente vive uma sociedade doente, a gente esquece problemas fundamentais como a queimada, né, na nossa biosfera, na nossa Mata Atlântica, que é um tesouro não só nosso, brasileiro. A Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, são tesouros do mundo, para todos os seres humanos. O que acontece aqui reflete na Europa, em questão de clima, reflete na Ásia, e vice-versa. O que acontece na Ásia reflete aqui. Então, a gente vive num planeta só. E quando a gente perde esse equilíbrio ambiental, humano, a gente cria uma sociedade doente, que se importa mais quando o shopping vai reabrir em meio a uma pandemia do que com os milhares de animais e espécies que estão morrendo em meio à maior queimada das últimas décadas, não vou precisar aqui quantos anos, mas preciso que é das últimas décadas, no Pantanal, por exemplo. Eu estava lendo agora de manhã que sim, a seca interfere, né? Que estamos vivendo a maior seca no Pantanal das últimas 5 décadas, dos últimos 50 anos. Mas por quê? A Terra é cíclica. Existe um ciclo que ela se repete, assim como a história. É um ciclo. Né? A natureza respeita um ciclo e nós vivemos em meio a esse ciclo, que precisa ter um equilíbrio. Se a gente perde o equilíbrio, esse ciclo ele sai do compasso. E quando esse ciclo sai do compasso, os animais sofrem. E nós não podemos esquecer que nós somos animais. Né? Dizem que somos racionais. Mas pelo que eu tenho assistido, olha, eu acho que está faltando muita racionalidade, viu? Porque se realmente fôssemos racionais, não permitiríamos esse descaso, essa brutalidade com o nosso patrimônio natural. Porque o pobre, o que ele tem além do patrimônio natural? Então, para o rico é muito fácil, né? Que tem mansões, que tem casas na praia, que tem casa na Europa, que tem apartamento em Nova York. Ah, é só uma florestinha que está queimando. Mas para nós, isso é tudo, é a nossa vida. É isso. É isso. E se a gente deixar queimar, o que vai nos restar? O quê? Fuligem? Poluição? Câncer? Então, não é o futuro que eu quero para o meu filho. Não é o futuro que eu quero para os meus colegas, para os meus amigos, nem para os meus inimigos. Então, não é o futuro que eu quero para ninguém, gente. E assim, precisamos ser racionais. Precisamos pensar em medidas para conter essa quebra de ciclo. Porque a partir do momento que a gente permitir que esse ciclo seja de fato quebrado, os primeiros a sentir esse bumerangue que vai voltar diretamente na nossa cara vão ser nós mesmos, a nossa espécie. Se a gente não pensar quanto espécie e quanto direcionamento de vida no nosso único planeta, olha, eu acho que em breve a gente vai estar realmente precisando povoar Marte, enfim, porque... E eu acredito que essa realmente seja uma saída que já estão pensando, porque a degradação ambiental no nosso planeta está tão avançada e a sociedade fecha tantos olhos para isso, porque é desesperador. Eu acho que a única saída realmente é a NASA e os russos começarem a pensar aí na gente povoar Marte, a Lua, não sei, porque a Terra, olha, está cada vez mais difícil acreditar que a gente possa viver aí por pelo menos mais um século ou dois, viu? Pode falar, Ingrid, por gentileza.
Então, Taigo, eu entendo que nós, apesar da espécie humana ser criado tanta tecnologia, né, ter chegado na Lua, desenvolvido tantas questões, eu acho que nós temos um defeitinho, né? Quando a gente, porque nós somos uma das únicas espécies que se autodestrói, né? E autodestrói o nosso ambiente, né, o planeta onde a gente vive, e nós mesmos, né? As pessoas comem mais do que precisam, comem produtos que não fazem bem, então a gente se autodestrói e destrói o planeta. Então, acho que isso é algum defeitinho que a gente tem aí comportamental, que é histórico, né? Agora, nesse sentido da questão dos, né, do planeta e dos ciclos que a gente vem rompendo, que eles se retroalimentam, né, como a gente vê, eu estava falando das mudanças climáticas, quando tem as queimadas, você está aumentando os gases para aumentar mais ainda as mudanças climáticas. Então, uma coisa leva a outra. E se a gente for pensar, você falou no ser humano racional, né? Isso não é inteligente nem do ponto de vista de uma sociedade capitalista, certo? Então, uma sociedade capitalista também está agindo de uma maneira destrutiva, porque grande parte a nossa grande riqueza no Brasil, né? O Brasil é um país muito rico, rico em tudo. E nós temos essa grande riqueza de biodiversidade, que parece que o país ainda não conseguiu enxergar. Então, se você for pensar, os nossos alimentos que a gente come no dia a dia, a maior parte dos produtos são produtos que eram comuns na Europa, foram trazidos para cá, as frutas que a gente come, né? Maçã, pera, né? São frutas que vieram de fora. E a gente usa muito pouco da nossa biodiversidade, de toda essa nossa riqueza. Uma árvore na Amazônia, uma árvore endêmica de uma região, pode existir mais de 30, 40 substâncias químicas novas, desconhecidas, naquela árvore, com potencial para uso alimentício, farmacêutico, medicinal, etc. Então, quando você destrói, não só na Amazônia, na Mata Atlântica, que tem uma biodiversidade enorme, em todos os ecossistemas, quando você destrói essa biodiversidade, você está destruindo um potencial. Já que nós estamos numa sociedade capitalista, vamos falar um potencial econômico mesmo. Então, é insano isso. Em vez de nós aproveitarmos o que o Bulhosa falou, o Pantanal é ocupado com o gado. E as potencialidades nativas nós estamos aproveitando, de repente, a economia do uso dessas potencialidades pode vir a ser muito maior do que a própria economia vinculada ao gado. Então, nós temos que buscar as vocações do território, as vocações do nosso uso do ecossistema, para buscar uma, o que nós chamamos, né, o que se convencionou chamado um desenvolvimento sustentável, que seria você usar o ambiente sem degradá-lo. Então, você tirar a economia, renda, produção, sem destruir o ambiente, aproveitando os frutos que o ambiente tem para oferecer, né? E é isso que é o grande trabalho que tem que ser feito no Brasil. Porque quando a gente pensa na Amazônia, nesse desmatamento que depois leva à queimada, não é o sitiante, não é o cara que estava ali sem emprego que foi ali fazer aquele grande desmatamento. Ele trabalha como peão para o grande desmatamento, mas é muito dinheiro envolvido. Quando você vê o maquinário utilizado para retirar as árvores, são equipamentos que custam R$1 milhão, né? Então, não é o pequeno, é o criminoso mesmo, o criminoso que tem dinheiro para investir, para destruir, né? Para gerar mais renda para ele. Ele usa a população da região como mão de obra. E esse ciclo, que não é de agora, que está aí há muito tempo, de destruição da Amazônia, a gente teve um período aí em que se tentou diminuir isso, teve sucesso em diminuição no desmatamento, mas foi um período curto. E o que, que acontece? O que acontece é que nesse ciclo de destruição da Amazônia, muitas comunidades, muitas cidades, a população depende desse trabalho de desmatamento, de garimpo ilegal, né? Que sempre tem alguém com muita grana por detrás promovendo. Então, a população acaba dependendo disso, porque é o cara que vem e oferece para eles um trabalhinho ali que vai sustentar a família. Então, para reverter esse ciclo, a gente tem que trazer alternativas. A gente precisa desse empreendedorismo sustentável, de buscar alternativas de renda para essas populações. Sempre mudanças de hábitos são difíceis, mas é isso que tem que fazer, senão é um ciclo que a gente todo ano vai estar falando de desmatamento, vai estar brigando para apagar fogo. Então, nós temos que buscar outras alternativas de desenvolvimento. Essas alternativas que a sociedade adotou, elas não são inteligentes, não são racionais, nem para a economia, nem para a população, não traz qualidade de vida, não traz bem-estar social e não traz equilíbrio ecossistêmico, né? Então, o que nós precisamos é uma mudança nos paradigmas de produção e quem banca essa história de ir lá buscar alternativas, né? A ciência está aí pesquisando os produtos que podem ser usados. Muitos produtos podem ser usados, muita coisa ainda para pesquisar. Então, precisamos mudar esse rumo do desenvolvimento brasileiro. Nós somos um dos poucos países no mundo que temos a faca e o queijo na mão para ter um desenvolvimento sustentável. Nós temos o que se precisa para isso. O que falta é vontade, o que falta é estímulo, né? É a população ter conhecimento e buscar outras alternativas.
Só para complementar um pouco, novamente, eu tenho mais experiência com a vivência no Pantanal. Então, sobre ocupação econômica de um bioma, né? Temos no Pantanal um exemplo de uma ocupação através do gado que foi, de certa forma, até um certo período, não atualmente, né, bastante sustentável, tanto que você tem um histórico de 250 anos de pecuária no Pantanal, só que é o quê? Uma pecuária que eu chamo de super maxi hiper extensiva, né, diferente da pecuária que é feita aqui no estado de São Paulo, em Goiás, ou em outras partes do Mato Grosso e na Amazônia, né, que é semi-intensiva ou intensiva mesmo. No Pantanal, não. Devido às características até dos ciclos que ocorrem, de secas e cheias, ele ocupou o Pantanal de uma forma que a gente poderia falar, entre aspas, sustentável. Tanto é que nós temos, entrando no assunto de onça-pintada, nós temos uma população de onça-pintada ainda bastante presente hoje no Pantanal. Tá certo, existem sempre ocorreu interações negativas entre o homem e a onça, mas mesmo assim é um dos biomas em que a população de onças de onça-pintada, especificamente, ainda existe e tem um status relativamente bom, né? Então, esse tipo de ocupação do solo, do ambiente pantaneiro pelo gado, tem um histórico antigo em que eram grandes áreas, fazendas bastante grandes, né, em que o cara soltava o gado lá e recolhia quando precisava. Tal. Quando você começa a dividir, diminuir as áreas do gado, das fazendas, né, você começa a modificar o sistema de ocupação do solo e o sistema de produção. É o que a gente chama a reforma agrária familiar. Né? O cara antigamente tinha uma fazenda muito grande, precisava de pessoas para ajudar a trabalhar, então tinha vários filhos, tinha 7 filhos. Esses 7 filhos vão herdar pedaços dessas fazendas e vão se dividindo. A partir desse momento, você começa a buscar outras formas de produção. E hoje, nos últimos tempos, nos últimos anos, que a gente tem percebido, apesar de ter pouca perda de vegetação no Pantanal, se você for comparar com outros biomas, mas nos últimos anos já foi notado uns 7% de perda de vegetação natural, e principalmente de áreas não inundáveis, né? Que são as matas de cordilheiras, que são importantíssimas para toda a dinâmica pantaneira, digo, da fauna, né? Que são áreas que não são inundadas, onde a fauna busca refúgio durante o período das cheias. Com essa ocupação mais intensa, assim, essas áreas estão sendo desmatadas para substituição, colocando gramíneas exóticas, né, como a braquiária, que não é do Pantanal. Então, você tem uma... Nos últimos anos, 10 anos, aí você tem tido uma intensificação da mudança do padrão de ocupação, de produção pecuária. Se mantiver, e como a Ingrid estava falando, existem potenciais além do gado. Não quero dizer que toda fazenda pantaneira vai se transformar numa pousada para explorar turismo. Trabalhos recentes de colegas nossos têm mostrado que a observação de onça, especificamente na região lá de Porto Jofre, ela rende muito mais do que a produção de gado. Mas isso é um caso particular. Como a Ingrid estava falando, cada ponto existem outras potencialidades de serem exploradas, né? A Amazônia, com a sua biodiversidade de frutos e produtos vegetais, que é bastante procurado pela indústria farmacêutica, né, pelo potencial farmacêutico que existe lá. A mesma coisa com relação ao Cerrado e Pantanal. Então, essa era só uma colocação falando que a produção pecuária no Pantanal, ela tem um histórico de 250 anos, e você consegue, é um dos locais que você vai e você encontra ainda a fauna convivendo com essa produção. O que a gente tem que ter cuidado é com relação a como é que nós vamos continuar ocupando esse espaço de forma mais sustentável.
Sim. Ingrid, pode comentar.
Antes de comentar, o Alex aqui estava perguntando, pedindo para nós falarmos da técnica de fogo contra fogo, né? Que nas redes sociais fizeram várias fake news usando essa técnica de fogo contra fogo, como se os órgãos ambientais estivessem colocando fogo, né? O que é um absurdo. E a técnica de fogo contra fogo, os aceros, né? Acero, o que que é? Quando o fogo está avançando e é difícil de conter, eu não sei se algum de vocês já teve esse contato com incêndios florestais, é algo impressionante, não dá para nem para chegar perto de tanto calor, né? Então, é muito difícil o combate ao fogo, não é fácil. E uma das técnicas que se usa é, para o fogo não avançar para outras áreas, você ou cortar a mata num trecho, que daí o fogo não tem como passar, porque não tem mata ali para ele passar, ou você faz o contra-fogo. Você coloca fogo numa área que você consegue controlar esse fogo, né, um fogo controlado, para ele queimar aquela área e aí o fogo que está chegando não vai conseguir passar para a área posterior, para a área de trás. Então, é uma técnica que se usa para justamente uma técnica eficiente, se bem feita, para combater o fogo, para não deixar ele se espalhar para outras regiões. Uma técnica que já se usa há muito tempo. Então, não é que as pessoas estão colocando fogo na mata, elas estão colocando fogo, sim, num trecho controlado para combater o fogo, certo? Espero, talvez o Bulhosa possa explicar melhor, que eu não sou especialista nisso, mas é mais ou menos isso.
Tá. A Ingrid, para variar, explicou bem, muito bem. Assim, também não sou um grande especialista em manejo de fogo, né? Existem pessoas que são especialistas nisso, mas existe todo um protocolo a respeito de como utilizar essa técnica. Então, existem condições ideais do clima, né? A umidade precisa estar correta, tem que reparar a direção do vento também, né? Porque não adianta se você colocar for fazer a técnica em condições que a umidade não seja ideal e o vento também não seja ideal, você pode acelerar e aumentar ainda mais o problema. Então, existe todo um protocolo que é seguido pelos brigadistas, né, principalmente do pessoal do Previfogo, do IBAMA, em que é aplicado. O vídeo até que foi circulado era na ESEC Itaiamã, no Alto Paraguai, no Alto do Rio Paraguai, em que depois no vídeo que foi divulgado explicando a técnica, fala, não, foi utilizado no final do dia, já no início da noite, quando a umidade está um pouco mais úmida, a temperatura está mais baixa, o vento dá uma acalmada, porque o Pantanal é uma área bastante aberta, então a questão de controle de fogo no Pantanal é bastante complicado, é um negócio assim apavorante, né? Porque fora o vento é muito forte e esse vento leva o fogo rapidamente. Eu tive o relato de um colega agora no Pantanal, em que eles fizeram o acero, né, para impedir que o fogo chegasse na área da fazenda em que eles atuam, trabalham, e o fogo estava longe, estava do outro lado do rio. Mas com o vento criam esses redemoinhos e uma brasa cruzou o rio Cuiabá, que é um rio bastante largo, e pulou para o outro lado do rio, e esse fogo queimou numa área que eles não estava preparada para receber esse fogo vindo. Né? Então, a técnica já há bastante tempo é utilizada, e sendo feito da forma correta, é relativamente efetiva, né, para o controle.
Bom, já estamos aí encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu vou fazer aquela tradicional duas em uma. Uma para o Ricardo e uma para a Ingrid. A primeira é para o Ricardo, que nós recebemos aqui mensagens de Ponta Porã, Lucas Mota de Ponta Porã. A rádio RBA Litoral já está chegando na fronteira, né, do Brasil com o Paraguai, lá Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta se esses redutos de araras azuis, redutos de onças pintadas que foram devastadas pelo fogo, se esse prejuízo será irreparável ao Pantanal brasileiro. Né? E caso não seja, o que fazer a curto e a longo prazo para essa recuperação e preservação do Pantanal e também desses animais? Primeiro para o Ricardo. E aí já vou emendar aqui para a Ingrid. Ingrid, estudando sobre o tema, né, para a nossa entrevista de hoje, eu tive acesso a algumas narrativas da década de 70 e 80, até mesmo do governo federal, que falava do avanço que seria desmatar a Amazônia. Muitas vezes eles usavam até o rótulo de Inferno Verde, que queriam construir estradas, que queriam realmente desbravar a Amazônia, né? Eles usavam esses termos. E depois tivemos a Rio 92, que foi um avanço, né, uma discussão mundial sobre preservação do meio ambiente, e nessas últimas décadas tivemos aí alguns avanços na questão da preservação ambiental. No entanto, nos últimos anos, nós notamos também uma mudança de narrativa, onde esse negacionismo, né, do aquecimento global, esse negacionismo da importância da preservação no meio ambiente, está mais em evidência na sociedade. Eu queria que você comentasse sobre isso. Você considera também que esse negacionismo aumentou nos últimos anos? Então, primeiro o Ricardo responde, depois a Ingrid responde.
Tá, vamos tentar ser um pouco breve, né? Não sei como é que estamos de tempo aí. Mas o impacto desse fogo nessa época, nesse período, né, e a magnitude que ele está ocorrendo, é muito grande sobre a fauna, né, principalmente a fauna. A vegetação ela sempre tem uma recuperação. O pessoal vai... Logo, logo vai começar a pipocar, vocês podem ver, logo, logo vai começar a pipocar imagens da vegetação se recuperando no Pantanal, né? Mostrando que está rebrotando e tal. Mas existe, em algumas áreas, por exemplo, nessa área de refúgio das araras, né, lá no Pirigara, e ali no Jofre, o Parque o Encontro das Águas também, que teve um fogo muito intenso, a fauna acaba sendo a mais impactada, assim, porque um bicho ele só é um animal selvagem, né? Ele tem o seu papel ecológico, ele depende do ambiente que ele está inserido, né? Então ele está ali, ele precisa da mata, ele precisa das áreas abertas, né? Então uma onça precisa da mata para se abrigar, das áreas abertas onde ela vai buscar o seu alimento. E esse fogo, dessa forma, como nós vimos, atingiu áreas que geralmente ficavam protegidas pelo o fogo. Né? Então, as araras dependem de duas, três espécies que ocorrem no Pantanal para fazer o ninho. Se essas... já tem um histórico de algumas espécies dessas árvores que são exploradas pelo homem para construção, né? Construção civil, para construir uma casa e tal, e já tinha esse problema de disponibilidade dessas árvores que propiciam condições de terem os ninhos para as araras. Se o fogo, nessa magnitude, queimou essas áreas, aonde elas irão nidificar? A mesma questão com relação às onças pintadas, né? Onça pintada depende de... são dois fatores ambientais que ajudam a ocorrência de uma onça. Uma, ela gosta de mata, né? Ela precisa ter mata, porque na mata ela encontra abrigo, né? Ela vai se buscar as áreas para fazer as tocas. E as áreas abertas, onde os outros animais, fica mais fácil para ela caçar. Então, se não tem local onde ela vai fazer a sua toca para ter a sua ninhada, né, ela vai ter uma certa dificuldade para se reproduzir e manter a ninhada. Mesmo ela provavelmente conseguirá até se reproduzir, mas como é que ela vai conseguir manter essa ninhada protegida com essa vegetação queimada? Então, além disso, um outro fenômeno que ocorre no Pantanal, que é a de água, né, durante o período do início da cheia, com essa quantidade de cinzas que está no campo, quando começar a chover e for para as áreas, os corpos d'água, esse fenômeno vai ser mais intensificado, muito provavelmente vai ter uma intensidade maior, então vai ocorrer mais mortandade agora da fauna aquática, né? Os peixes, bivalves, moluscos, tal, crustáceos dos corpos d'água. O que a gente pode fazer com relação a isso? Primeiro, agora, a gente tem que combater o que está acontecendo, esses incêndios, e começar a investir, ajudar em ciência, né, em conhecimento. A gente precisa entender melhor como são os ciclos que ocorrem em cada um dos seus biomas. Nós temos que conhecer melhor as necessidades desses animais, do que eles realmente precisam para sobreviver, e principalmente a gente tem que aprender a conviver, a fazer a coexistência com as outras espécies, né? Isso é uma lição que cada um deveria parar em um momento e começar a pensar de como eu posso ocupar o espaço, o meu pequeno espaço que eu tenho, mas de forma que eu não impacte tanto sobre as outras espécies.
Ingrid?
Então, obrigada, Ricardo, pela explicação. E só lembrando assim, que o Pantanal tem essa, e o Cerrado tem essa adaptação de recuperação da flora depois de incêndios, né? Mas a Amazônia não. A Amazônia não recupera facilmente depois das queimadas. E então, você estava contando desse histórico, né? Realmente, na década de 70, quando teve a primeira reunião para discutir meio ambiente global, né, que foi em Estocolmo, a posição do Brasil, o Brasil liderou um grupo que a posição era bem-vindo poluição, né? Precisamos de desenvolvimento. Grande poluição é pobreza, como se a poluição causada pelo desenvolvimento fosse resolver o problema da pobreza. Vimos que não resolveu, né? Então, a postura do Brasil não era uma postura de preocupação ambiental. Enquanto o mundo estava começando a se preocupar com as questões ambientais, o Brasil não tinha essa preocupação. Na década de 80, teve 70 e 80, teve toda essa visão. Já nessa época, tinha essa história, né, de que se nós não ocuparmos a Amazônia, outros países virão ocupar. Então, tinha um lema que era o integrar para não entregar. E teve toda uma política de Estado para a ocupação da Amazônia. Era o que chamavam das espinhas de peixe, né? Se abriam estradas, dividiam em lotes e doavam esses lotes para quem quisesse ir para lá. Muita gente do Sul foi para lá. Então, era uma ideia de ocupar o território da Amazônia. E o que acontece? Nessa política, o governo doava o lote e quem não desmatasse perdia o lote. Então, o governo tinha uma política de desmatamento da Amazônia. Aí, na década de 80, quando começaram esses desmatamentos crescerem muito e os incêndios florestais acontecendo, porque se queimava depois que desmatava para preparar o solo, né, para tirar os tocos, etc., o Brasil, lá por 88, 89, estava na capa dos principais jornais do mundo, revista Times, né? Jornais do mundo inteiro, a capa era o incêndio no Brasil, né? Já com esse lema, né? Está destruindo o patrimônio da humanidade, o Brasil está destruindo a maior floresta que o mundo depende dela, né? Então, não é um discurso novo, já estava lá nos jornais nessa época. E foi essa pressão internacional que houve em relação ao Brasil nessa época, era governo Sarney essa época, que o que aconteceu? O governo teve que tomar uma atitude, era uma pressão internacional muito forte, e o governo tomou uma atitude, né? Mudou de rumo. Então, de uma política expansionista de ocupação, fez um programa chamado Programa Nossa Natureza. Essa época também que o Chico Mendes foi assassinado, era uma época bem efervescente. E esse programa Nossa Natureza criou os órgãos ambientais, né? Criou o IBAMA, juntando outros órgãos, IBDF, SUDEP, que eram órgãos de fomento, né? A IBDF era Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, certo? Que estimulava a plantar eucalipto. Então, o governo mudou de rumo, proibiu essa questão da lote, se não desmatar, perde lote, acabou com essa política, né, de distribuir lote na Amazônia, tudo por uma pressão internacional. E a partir, então, dessa época, 89, mais ou menos, é que o Brasil começou a ter uma política com viés mais de preocupação com a preservação ambiental. Apesar de não ser uma política majoritária, né, ela não influencia tanto os outros setores do governo, mas passou a ter uma política ambiental, que antes nem isso tinha, né? E tanto que a Eco 92 foi no Rio de Janeiro, justamente porque o Brasil era a bola da vez nessa época, né? O Brasil é que estava nas capas dos jornais. Então, foi aqui a reunião que estabeleceu as convenções internacionais da biodiversidade, das mudanças climáticas, que o Brasil é signatário de todas, né? O Brasil, para mudanças climáticas, tinha uma proposta muito interessante na última grande reunião que teve. Acontece que as coisas parece que, num certo momento, toda essa política ambiental, essa história toda volta, né? Ah, vão ocupar a Amazônia, vão ocupar o nosso território, é uma história que se repete. Então, e aí, assim, hoje, você perguntou, hoje parece que tem um negacionismo, né, dessas realidades de mudanças climáticas, da importância do equilíbrio ecológico. Na realidade, a gente vive hoje um momento muito diferente em que a informação, né, essa tecnologia da informação atingiu um patamar através das redes sociais que nós nunca vivemos isso antes. Então, muitas vezes alguém lança uma ideia e aquilo se reproduz. Então, não podemos dizer que é a sociedade em geral que é negacionista, né? É uma disseminação de informações falsas que a população, sem conhecimento, sem informação, acaba aceitando, porque fica recebendo aquilo, e acredita. Então, uma das coisas que nós temos que fazer também é a questão de passar a divulgar ao máximo possível informações reais, informações verdadeiras. Como foi dito antes na apresentação do Pardal, o conhecimento é que transforma uma sociedade numa sociedade mais equilibrada, mais justa, um bem-estar da sociedade, porque, no final, o que todos querem? Né? Todos não, né? Mas a maioria. O que a gente quer é o bem-estar da sociedade. E, para ter bem-estar da sociedade, as pessoas precisam ter conhecimento para buscar o que seja melhor, para conhecer, né? Precisam conhecer novas técnicas, precisam conhecer novas formas de desenvolvimento. Então, a divulgação é fundamental. A informação tem um papel muito importante nisso, né? Então, por mais que muitas vezes a gente ache, mas todo mundo já sabe disso. Não, é sempre importante estar falando, estar divulgando, né? E replicando. Então, é isso.
A desinformação se propaga mais rápido que o fogo, inclusive.
Exatamente. Nós temos aí esses dois problemas, né? O fogo e a desinformação.
E na era... Desculpa, Ingrid, pode terminar?
Não, a desinformação também arrasa a sociedade, né? Destrói tudo. Né?
E na era da informação, nosso feedback é muito rápido, né? Eu estou aqui nos grupos de redes sociais, aqui acompanhando, e tem um amigo que eu quero até mandar um abraço, na verdade são dois, né? Dois Brunos, Bruno Gilbran e Bruno Chapinski, que estão acompanhando aqui e me mandaram um feedback. É interessante a gente dar uma resposta, porque, assim, às vezes parece que algumas coisas são um pouco óbvias que a gente fala aqui, como, por exemplo, que a onça precisa da mata para sobreviver. É óbvio, assim como o peixe precisa do mar para sobreviver. Mas mesmo essas coisas óbvias, no momento que passamos, precisam ser frisadas. Porque não é só a onça que precisa da mata para sobreviver, nós também. Sim. Porque nós dependemos do ecossistema. Então, para a gente chegar em certos raciocínios, precisamos frisar coisas óbvias, porque parece que até o óbvio precisa ser frisado, porque as pessoas não conseguem entender de que a mata tem uma importância fundamental para a vida da onça, assim como para a nossa também. Ah, mas nós vivemos na cidade grande. Sim, vivemos. Mas os males causados no Pantanal, na Amazônia, em meio à mata fechada, onde vivem as onças, os macacos e etc., nos atinge aqui também, na cidade grande. Então, frisar certas coisas que parecem óbvias são necessárias nesse momento.
Exatamente. E aquela questão que tudo está interrelacionado. Então, não adianta dizer, eu não tenho nada a ver com o peixe lá do rio, né? Não tem nada a ver com aquilo. Qual que é o problema de destruírem aquele rio? Não afeta a minha vida. Tudo afeta. Né? Se a gente pensar, nós conhecemos muito pouco dessas interações. Mas vamos dar um exemplo. Um rio que se faça uma represa, diminui o fluxo dele, e um tipo específico de peixe não consegue sobreviver ali, né? Supostamente. Aquele peixe, provavelmente, pode ser que ele comesse a larva, a alimentação dele se baseasse na larva de um inseto que existe ali na região. Se não tem mais o peixe, o inseto não vai ter mais quem come a larva, vai se reproduzir muito esse inseto, que pode ser um inseto causador de doenças, que dissemine doenças. Então, tudo está interrelacionado. né? A ranzinha que desaparece é um elo de uma cadeia toda de interrelações que afeta tudo. Então, todos os seres vivos, plantas, animais, tudo é essencial. Nada é desprezível. Todos têm um papel. Talvez a gente ainda não conheça o papel de tudo, porque as interações são muito intricadas, né? E a ciência ainda não conseguiu, ainda mais onde, num país com tanta biodiversidade como a nossa. A gente não conhece, consegue entender todas as interações, mas todos estamos relacionados. Então, o que destrói um pedacinho do planeta está afetando todos nós, com certeza.
E aí chegamos no equilíbrio, né?
Até dando, pontuando aí, na minha experiência, assim, às vezes fazendo palestra para crianças, para estudantes, né? A gente fala, você quer contribuir com a sobrevivência da onça-pintada, né? Quando faço palestras específicas, né? E o cara, assim, no meio da cidade de São Paulo, fala, não, mas o pessoal lá no Pantanal, lá na Amazônia, estão matando os bichos, né? Mas você tem responsabilidade também sobre a matança desses bichos, porque uma pessoa dá um tiro numa onça é uma pessoa matando uma onça, mas você, a necessidade de construção de uma hidrelétrica é uma população de onças que é totalmente dizimada. Os governos criam projetos para mais usinas hidrelétricas no país, porque as pessoas nas cidades, na malha urbana, que em expansão, de forma, às vezes, muitas vezes, desordenada, eu acho que aqui é quase todos eles são desordenados, né? Estão demandando energia, né? Estão querendo cada vez mais energia. E o sistema de exploração que a gente vive, né? Em que a produção é cada vez maior, não sei para vender para quem e por quê, né? Precisa de mais energia, e daí você vai criar mais usinas hidrelétricas e matar, ter um impacto não só sobre a onça, mas sim sobre toda a biodiversidade. Então eu falo para as pessoas, aquela luz que você deixa acesa ali na sala, sem ninguém, aquela TV que fica ligada e tal, isso aí é uma forma de você atuar, você ter uma consciência no seu dia a dia que vai ajudar na conservação e na biodiversidade. E um outro ditado que a gente usa bastante no meio da conservação, que a Ingrid pontuou aí, gostaria só de deixar essa frase aí para finalizar, nós só conservamos preservamos o que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer melhor, precisamos de ciência, precisamos de ter embasamento sobre o que acontece no mundo.
Perfeito, Ricardo. É a famosa causa e efeito, né? Nós fazemos parte da causa e vivenciamos os efeitos.
Lembrando que esse ano nós temos eleições e o nosso ouvinte pode começar a ajudar a contribuir na preservação do meio ambiente na urna. Bom, Ricardo e Ingrid, muito obrigado pela participação de vocês. Como disse o Taigo, realmente foi uma aula e com certeza teremos novas oportunidades.
Obrigada a todos. Foi um prazer.
Muito obrigado pela participação. Por bom poder participar aí.
Até mais. Tchau, Rodrigo.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa semana. Bom, Rodrigo, e agora o que temos na sequência?
Taigo, temos o Som da Praia com Olavo Dada e depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E lembrando que hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, que hoje recebe Marcos Vinícius Batista, às 5h30 da tarde, para conversar sobre o lançamento do livro dele, que é o Mini Histórias de uma Gripezinha. E com certeza, Taigo, Marcão, como grande goleiro que é, vai dar alguns pitacos aí sobre o nosso futebol. E às 19 horas, caso você tenha perdido essa entrevista do Manhã RBA Litoral, você pode ouvir na nossa reprise. E a qualquer hora, né, também pode acompanhar pelas nossas páginas, tanto do Facebook quanto do YouTube. Então está aí a importância de você curtir a nossa página do Facebook e também se inscrever no nosso canal do YouTube.
É isso, Rodrigo. A todos que nos assistiram, tenham uma ótima semana e não esqueçam de deixar o seu like, como o Rodrigo frisou, que isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência quanto jornal. Fazendo esse jornalismo diário que leva até sua casa a informação de forma pertinente e responsável. Ok? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora.
Exatamente. Boa semana. Não esqueçam a máscara, álcool em gel, distanciamento social e os likes na RBA Litoral. Até amanhã.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.